Mente, Caráter e Personalidade, Volume 2, Capítulo 56 – Ira. A ira abre o coração a Satanás. Os que a qualquer suposta provocação se sentem em liberdade de condescender com a zanga ou o ressentimento estão abrindo o coração a Satanás. Amargura e animosidade devem ser banidas da alma se queremos estar em harmonia com o céu. Servos do pecado. Sois servos daquele a quem obedeceis. Romanos 6, 16. Se condescendermos com a ira, a concupiscência, a cobiça, o ódio, o egoísmo ou outro pecado qualquer, tornamo-nos servos do pecado. Ninguém pode servir a dois senhores. Mateus 6, 24. Se servimos ao pecado, não podemos servir a Cristo. O cristão sentirá as tendências do pecado porque a carne cobiça contra o espírito, mas o espírito combate contra a carne, mantendo uma batalha constante. É aqui que o auxílio de Cristo se faz preciso. A fraqueza humana se une à força divina e a fé exclama: graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 15:57. Ira nascida da sensibilidade moral. É verdade que há uma indignação justificável mesmo nos seguidores de Cristo. Quando veem que Deus é desonrado e seu serviço exposto ao descrédito, quando veem o inocente opresso, uma justa indignação agita a alma. Tal ira nascida da sensibilidade moral não é pecado. A ira de Moisés. O quebrar as tábuas de pedra foi apenas uma representação do fato de que Israel quebrara o concerto que fazia tão pouco tempo haviam celebrado com Deus. É uma justa indignação contra o pecado, oriunda do zelo pela glória de Deus e não a ira que provém do amor próprio ou da ambição ferida, a que se refere a Escritura. Irai-vos e não pequeis. Foi esta a indignação de Moisés. A santa ira de Cristo. A indignação de Cristo era contra a hipocrisia, os crassos pecados pelos quais os homens estavam destruindo a própria alma, enganando o povo e desonrando a Deus. No especioso enganador raciocínio dos sacerdotes e principais, distinguia ele a operação de forças satânicas. Viva e penetrante fora sua acusação do pecado, mas não proferiu palavras de vingança. Tinha uma santa indignação contra o príncipe das trevas, mas não manifestava nenhuma explosão de temperamento. Assim, o cristão que vive em harmonia com Deus, possuindo os suaves atributos do amor e da misericórdia, experimentará uma justa indignação contra o pecado, mas não se tomará de paixão para injuriar os que injuriam. Mesmo enfrentando os que se acham movidos pelas forças de baixo para manter a falsidade, em Cristo conservará ele ainda a calma e o domínio de si mesmo. Há pessoas que nutrem o ódio. Muitos consideram as coisas pelo seu lado mais escuro, engrandecem suas supostas ofensas, nutrem a ira e são tomados de sentimentos de vingança e ódio, quando em verdade não tinham causa real para esses sentimentos. Resiste a esses sentimentos errados e experimentareis grande mudança em vossa associação com os companheiros. A impaciência produz colheita funesta. Que danos se produzem na família pelo proferir palavras impacientes, pois o falar impaciente de um leva o outro a retrucar no mesmo espírito e maneira. Vêm, então, palavras de retaliação, de justificação pessoal, e é mediante tais palavras que um jugo pesado e doloroso é feito para o vosso pescoço, pois todas essas palavras amargas retornarão como funesta colheita para a vossa alma. Palavras duras atingem o coração através do ouvido, despertando as piores paixões da alma e tentando homens e mulheres a quebrar os mandamentos de Deus. Palavras são como sementes que se plantam. Há entre os membros de muitas famílias o hábito de dizer coisas com liberdade e descuido, e o hábito de proferir palavras duras, torturantes, torna-se cada vez mais forte à medida em que é tolerado, e assim muitas palavras objetáveis que são proferidas o são segundo a ordem de Satanás e não segundo a ordem de Deus. palavras escaldantes de paixão jamais devem ser proferidas, pois são à vista de Deus e dos santos anjos como uma espécie de blasfêmia. Os primeiros 3 anos da vida de uma criança. Permiti que o egoísmo, a cólera e a voluntariedade sigam sua direção nos primeiros 3 anos da vida de uma criança, e difícil será levá-la a submeter-se à sã disciplina. Sua disposição tornou-se azeda. Ela se deleita em seguir sua própria vontade. Desagradável é o domínio paterno. Essas más tendências desenvolvem-se à medida que ela cresce, até que na varonilidade o supremo egoísmo e a falta de controle sobre si mesmo o coloca à mercê dos males que andam desenfreados em nossa terra. Nunca disciplinar quando irado. Deus tem terna afeição às crianças. Ele deseja que alcancem vitórias a cada dia. Esforcemo-nos todos por ajudar as crianças a ser vencedoras. Não permitais que lhe sobrevenham ofensas dos próprios membros da família. Não permitais que vossos atos e vossas palavras sejam de natureza que provoquem a ira vossos filhos. Todavia devem ser fielmente disciplinados e corrigidos quando procedem mal, mas nunca com ira. Um pai ou mãe dá vazão ao temperamento diante da criança e depois se admira de que a criança seja de tão difícil controle. Mas que seria de esperar? As crianças são ligeiras em imitar, e a criança está apenas pondo em prática as lições que lhe foram ensinadas pelos pais em suas explosões de ira. Acontece terdes de castigar vosso filho com vara. Isto às vezes é necessário. Nunca jamais, porém, batei nele com ira. Corrigi-lo assim é cometer 2 erros na tentativa de curá-lo. Adiai a punição até que tenhais conversado convosco mesmos e com Deus. Perguntai a vós mesmos, submeti minha vontade à vontade de Deus? Estou na posição em que Ele me possa controlar? Pede a Deus que vos perdoe por transmitir a vosso filho uma disposição de tão difícil manejo. Pedi-lhe que vos dê sabedoria para que possais tratar com vosso filho transviado, de modo que o atraia para mais perto de vós e de seu Pai Celestial. Emoções violentas põem em perigo a vida. O ceder a emoções violentas põe em perigo a vida. Muitos morrem em meio a uma irrupção de cólera e paixão. Muitos se educam de modo a terem convulsões. Estas podem eles evitar se quiserem, mas requer força de vontade o vencer um procedimento errado. Tudo isto tem de ser parte da educação recebida na escola, pois somos propriedade de Deus. O sagrado templo do corpo deve ser conservado puro e incontaminado, para que o Espírito Santo de Deus nele possa habitar. Frutos de cada irrupção de ira. Certa classe de pessoas cresceu sem domínio próprio, não puseram freio ao temperamento ou à língua, e alguns deles alegam ser seguidores de Cristo, mas não o são. Jesus não lhes deu esse exemplo. Eles são desarrazoados e não se deixam facilmente persuadir e convencer. Não são sensatos. Satanás, nesse tempo, tem pleno controle. Cada uma dessas exibições de ira enfraquece o sistema nervoso e as faculdades morais e torna difícil restringir a ira por ocasião de outra provocação. Embriagados de ira. Como Satanás exulta quando é capaz de pôr a alma no máximo calor da ira. Um relance de olhos, um gesto, uma entonação podem ser apanhados e empregados com uma seta de Satanás para ferir e envenenar o coração aberto para recebê-la. Dando a pessoa uma vez lugar ao espírito irado, fica tão intoxicada como aquele que lhe levou o copo à boca. Cristo trata a ira como homicídio. Palavras apaixonadas são um cheiro de morte para a morte. Aquele que as profere não está cooperando com Deus para salvar seus semelhantes. No céu, esse ímpio injuriar é posto na mesma lista do praguejar comum. Enquanto for acariciado o ódio na alma, não há aí um jota do amor de Deus. O homem irritadiço raramente está satisfeito. Nenhum outro pode diminuir nossa influência como nós mesmos a podemos diminuir, contemporizando com um temperamento incontrolável. O homem irritadiço por natureza não conhece a verdadeira felicidade e raramente está satisfeito. Está sempre com a esperança de alcançar uma posição mais favorável ou modificar o ambiente de modo que tenha paz e sossego de espírito. Sua vida parece carregada de pesadas cruzes e provações. Quando se tivesse ele controlado o temperamento e refreado a língua, muitos desses aborrecimentos poderiam ter sido evitados. É a resposta branda que desvia o furor. O vingar-se nunca venceu um inimigo. Um temperamento bem regulado exerce boa influência em todo o ambiente. Mas como cidade derrubada que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Mais fácil ser desinibido diante de uma multidão. É pior, muito pior, dar expressão aos sentimentos numa grande reunião, acusando a um ou a todos, do que dirigir-se à pessoa que tenha procedido mal e reprová-la pessoalmente. O caráter ofensivo dessa fala severa, arrogante e denunciatória numa reunião grande é de espécie tanto mais grave à vista de Deus do que dar uma repreensão pessoal individual, quanto o número de pessoas é maior e a censura mais geral. É sempre mais fácil dar expressão aos sentimentos diante de uma congregação, porque há muitos presentes, do que dirigir-se ao que errou e face a face com ele, aperta, franca e claramente, afirmar que está errado o seu procedimento. Mas levar para a casa de Deus sentimentos fortes contra indivíduos e fazer todos os inocentes assim como os culpados sofrerem, é maneira de trabalho que Deus não sanciona e que causa dano em vez de benefício. Tem-se dado tantas vezes que discursos denunciadores e críticos têm sido feitos perante uma congregação. Isso não estimula nos irmãos um espírito de amor. Não tende a torná-los mais espirituais e guiá-los para a santidade e o céu, mas desperta-lhes no coração um espírito de amargura. Esses sermões demasiado fortes que fazem em pedaços um homem são às vezes positivamente necessários para despertar, alarmar e convencer. Mas a menos que tragam as marcas especiais de serem ditados pelo Espírito de Deus, eles produzem mais mal do que bem. A razão destronada pela ira. Espero que consideres o caso cuidadosamente, atentando para a tua primeira tentação de transgredir as regras do colégio. Estuda criteriosamente o caráter do governo de nossa escola. Os regulamentos postos em vigor não eram absolutamente demasiado estritos. Mas nutriste a ira. Na ocasião, a razão foi destronada e o coração se tornou presa de uma paixão desgovernada. Antes que te apercebesses, havia dado um passo que algumas horas antes não haverias dado, fosse qual fosse a pressão da tentação. O impulso venceu a razão, e não pudeste lembrar-te do dano feito a ti mesmo nem a uma instituição de Deus. Nossa única segurança sob qualquer circunstância está em sermos sempre senhores de nós mesmos, na força de Jesus, nosso Redentor. Vingança só pode trazer mal. Muito melhor nos é sofrer sob falsa acusação do que nos infligirmos a nós mesmos a tortura da desforra sobre os nossos inimigos. O espírito de ódio e vingança teve sua origem em Satanás e só pode trazer mal sobre aquele que o nutre. Humildade de coração, aquela mansidão que é fruto de permanecer em Cristo, é o verdadeiro segredo da bênção. Ele adornará os mansos com a salvação. Salmo 149, verso 4. Quando irritado, recuse-se a falar. Que aqueles que se irritam facilmente se recusem a vingar-se quando são proferidas palavras que os aborreçam. Que busquem ao Senhor em oração, pedindo-lhe que lhes mostre como trabalhar pelas almas que perecem no pecado. Aquele que se mantém ocupado nesta obra será tão cabalmente imbuído do Espírito de Deus que suas maneiras, sua voz, sua vida toda serão uma revelação de Cristo. Tentai-o, irmãos, tentai-o! Crucificai o próprio eu, em vez de procurar crucificar vossos irmãos. Se alguém quer vir após mim, disse Cristo, a si mesmo se negue. Tome a sua cruz e siga-me. Mateus 16:24. Ira encontrada pelo silêncio. Há um maravilhoso poder no silêncio. Quando vos falarem palavras impacientes, não pagueis na mesma moeda. Palavras que se digam em resposta a uma pessoa irada geralmente agem como um chicote, fustigando-lhe o temperamento e tornando-o mais furioso. Mas a ira que encontra o silêncio bem depressa desvanece. Refreie o cristão a língua, resolvendo firmemente não falar palavras ásperas, impacientes. Com a língua refreada poderá ele ser vitorioso cada vez que for chamado a passar por uma provação da paciência. Cultivar um espírito conciliatório. Quanto a vossas atuais relações com a Igreja, desejo aconselhar-vos a fazer tudo o que puderdes de vossa parte para estar em harmonia com vossos irmãos. Cultivai um espírito bondoso, conciliatório, e não deixeis que nenhum sentimento de vingança se vos insinuem na mente e no coração. Temos apenas pouco tempo neste mundo, e trabalhemos para o tempo e para a eternidade. Sede diligentes para tornar certa vossa vocação e eleição. Cuidai que não cometais erros acerca de vosso título a um lar no reino de Cristo. Se vosso nome se acha registrado no livro da vida do Cordeiro, então tudo está bem convosco. Estejais prontos e ansiosos para confessar vossas faltas e abandoná-las, a fim de que vossos erros e pecados possam ir antecipadamente a juízo e ser apagados. O temperamento incontrolável pode ser vencido. Os ensinos de Cristo executados na vida enobrecerão os homens, por humildes que sejam, na escala do valor moral perante Deus. Os que lutam para subjugar seus naturais defeitos de caráter não podem ser coroados a menos que lutem legitimamente. Mas os que forem muitas vezes encontrados em oração, porfiando pela sabedoria que vem do alto, esses se tornarão assemelhados ao divino. Maneiras rudes, temperamento incontrolável, serão levados à obediência da lei divina. Resistir a sentimentos de ira. Não há senão um remédio, positivo domínio próprio em todas as circunstâncias. O esforço de se colocar em situação favorável, onde o eu não seja incomodado, pode dar bom resultado por algum tempo. Mas Satanás sabe onde encontrar essas pobres almas e assaltá-las repetidamente em seus pontos fracos. Serão continuamente perturbadas enquanto pensarem tanto em si mesmas. Há, porém, esperança para elas. Seja esta vida tão assolada de conflitos e ansiedades posta em ligação com Cristo, e então não mais o próprio eu clamará pela supremacia. Essas almas se devem humilhar dizendo francamente: errei. Quer me perdoar? Pois Deus disse que não devemos deixar que o sol se ponha sobre a nossa ira. Eis a única trilha segura para vencer. Muitos acalentam a ira e enchem-se de sentimentos de ódio e de vingança. Resiste a esses sentimentos errôneos e experimentareis grande mudança em vossas relações com os semelhantes.